conexão, diversão e saúde.
Mais novo navio da Disney Cruise Line, o Destiny possui muitas áreas exclusivas para os adultos, a começar pelos restaurantes de especialidades, como o Enchanté, comandado por um chefe estrelado, e Palo, especializado em cozinha italiana moderna. Os maiores de idade vão encontrar também diversos bares e lounges espalhados pelo navio.
Eles também repetiram algumas fórmulas de sucesso de outro navio, como esse bar espetacular, inspirado na mansão assombrada dos parques temáticos da Disney.
A decoração do bar vai chamar muito a sua atenção, com direito a drinks temáticos e um divertido uso da tecnologia.
As notícias da manhã, de forma rápida e clara.
O que você precisa saber para começar o seu dia bem informado?
Os bastidores e o cenário político direto de Brasília.
E aqui de Paris, eu destaco as principais notícias da Europa.
E aqui nos Estados Unidos, eu acompanho todos os acontecimentos aqui, direto de Nova York.
De Londres, eu te atualizo com as últimas informações.
Uma parceria diária entre a Rádio Bandeirantes e a Band News TV. Análise com colunistas, repórteres que te mostram em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo. O Jornal Gente te traz as principais notícias com tradição, com credibilidade. Jornal Gente, de segunda a sexta, às 8 da manhã.
Programa de experiências e gastronomia pelo mundo. E a cada ingrediente, uma história, uma receita e literalmente uma viagem. Coisas me trazem tanta alegria quanto experimentar uma nova cidade. E talvez por isso que eu goste tanto de morar aqui em São Paulo. No episódio de hoje, nós vamos explorar várias experiências gastronômicas pelos nossos vizinhos latino-americanos. Tudo isso sem sair de São Paulo. E a gente vai começar por um país que eu ainda não conheço, mas que eu sempre quis visitar. Com paisagens belíssimas, salares, muitas cores, ingredientes riquíssimos. A Bolívia.
E um importante ponto de encontro dessa comunidade é a Feira Cantuta, que é realizada todos os domingos há mais de 20 anos no bairro do Pari.
Conhecer um pouco mais sobre essa história, eu vim encontrar a Rosário, que é organizadora aqui da feira. Rosário, como começou essa feira por aqui?
Bom, esta feira começou na Plaza Paris. São 20 anos de trajetória. Esse nome de Plaza Cantuta é por uma flor que a gente tem na Bolívia, que são as cores da bandeira boliviana. Vermelho, amarelo e verde. Rojo, amarelo e verde.
Uma pessoa que vem aqui conhecer a feira, o que a pessoa pode encontrar aqui?
Ah, você pode encontrar artesanato, que temos muita artesania, aguaios, instrumentos musicais e também temos comida, bastante comida na pequena Bolívia.
E olha quem tá por aqui, chefe Checho Gonzalez, que eu super admiro. Você é boliviano, acho que essa feira deve remeter de alguma forma para as suas raízes.
Ah, completamente, né? Digamos que quando eu tô com saudade de casa, eu procuro algo assim.
E eu vejo que você assim tem muitas tatuagens. Você tem alguma que remeta a esse lado do seu país?
Eu acho que acho que o corpo inteiro fala sobre isso. Mas você olha pra minha cara, você vê que eu sou boliviano, né? Pelo menos assim. Mas eu gosto dessa última aqui, que ela grafismo, né? Significa os Andes.
Sobre a gastronomia, a gente tá falando sobre uma gastronomia andina. Qual a particularidade dessa gastronomia?
Primeiro que nos Andes, toda refeição a gente tem que ter uma sopa. Eu acho que a gente sente falta. Se não tiver sopa aqui, lá é o primeiro prato, a gente tem que ter uma sopa.
Uma sopa.
Temos as empanadas, no caso as saltenhas, que elas culturalmente lá elas são para o café da manhã. É o que eu ia fazer agora.
Eu ouvi falar
café
muito
da manhã.
Dessa empanada aqui da saltenha. Há quanto
tempo? Você sabe a diferença, aliás?
Não, eu queria
empanadas?
saber. É, porque a gente escuta muito da empanada argentina, né? Qual é a diferença?
Por que
da
empanada argentina?
É o que a gente escuta por aqui. Eu acho que
sabe
a gente
qual
precisa.
Qual é a origem da empanada?
Qual é a origem da empanada?
É árabe, uai. Só se você pegar uma esfirra é prima da empanada. Os árabes deixaram essa herança na Península Ibérica e os espanhóis, quando invadiram as Américas, trouxeram consigo essa cultura. Então, existe empanada em todo lugar que teve colonização espanhola.
Eu queria provar, por gentileza, há quanto tempo que a senhora produz empanadas aqui na feira?
Já faz 35 anos.
35 anos? Aqui na feira?
Sim.
É mesmo? Agora, escutei falar também de mocola, um refresco de canela com pêssego descascado e desidratado. E aí vem um pêssego dentro, né?
Na verdade, chama mocotinte.
Ah, mocotinte?
Mocotinte, é. Que você gosta de açúcar?
Olha...
Bebida doce?
Eu...
Você vai provar, então.
E esse é o refresco. Vamos começar aqui pelo refresco, eu tô curiosa, de pêssego. É bem doce. Lembra um pouco o mate do Rio de Janeiro.
Mais
doce, que lembra um pouco mais, um gosto de pêssego, mas me lembra muito mate. E agora, vamos provar a empanada.
A primeira coisa é você lembrar que toda saltenha tem rigote. Rigote é um caldo.
Ah, ou seja, existe
é
o risco de eu tomar um banho aqui com recheio, é isso, né? Vou começar com a fricassê que vocês recomendaram, que é de porco. E realmente tem muito caldo, né?
Por isso que ela te deu a colher.
Da colher.
E você vai ver, tipo, se você com um pouco mais de intimidade, que eu sou viciado em empanadas. Eu como empanada em todo lugar. Então, todo lugar que eu vou, a empanada é diferente. Mesmo sendo uma saltenha, ela tem a saltenha típica, é dela.
Dela.
Tá? Aí vou em outro amigo, ele tem a saltenha dele, e que eu gosto de provar todas.
Qual que você vai comer, Tietchan?
Provar um.
Essa de carne,
vamos.
Mas vamos aproveitar que você está aqui para você me falar mais um pouco aqui sobre a feira.
Eu preciso comprar chá. Vamos lá comprar chá?
Vamos. E eu vejo também que é uma mescla também, né? Apesar de ser uma feira boliviana, os bolivianos vivem em São Paulo. Então, eles mesclaram tradições. Então, a gente tem coisas que unem as duas culturas, né?
Que é exatamente o que o imigrante é. Parece que eu, por exemplo, quando eu volto para a Bolívia, eu sou gringo.
Ah.
Eu sou turista. E aqui eu sempre vou ser tratado como boliviano, como imigrante. A gente fica perdido.
Perdido,
e a gente acaba criando,
né?
Minha comida é isso.
Esse aqui é o pêssego que a gente tomou, né, com o refresco. Aqui, diversas cores. Olha que coisa mais linda. Esse milho aqui, roxo.
Então, esse aqui é pra fazer suco.
Suco? Suco de milho?
Chicha. Só que você não precisa fazer esse não, tem mais fácil.
Numa, já tem pronto. No, aqui é pra ilustrar e aqui é o chicha. Tudo impressionante como
as
tem.
As coisas que eu
importado.
Mais gosto são essas aqui, ó.
Esse aqui, o que é? Parece uma pedra.
São batatas desidratadas.
Batatas desidratadas. Nossa, eu olhei e falei assim, mas gente, o que são essas
chunho,
pedras?
Isso aqui é uma tunta. A diferença é que o chunho, ele se desidrata tirando a água no seco, na friagem, tira, então ele vai meio que escurecendo. E a tunta, ela é na água fria.
Ah!
Ela desidrata na água fria.
Isso aqui? Fava?
É fava. Eu vou te
fava
falar o que eu quero.
Desidratada.
O que eu preciso. Eu preciso muito, muito, muito de locoto.
O que é locoto?
Locoto é um que os argentinos e os peruanos chamam de rocoto.
Ah, rocoto.
É. Esse é desidratado. Isso aqui eu acompanho toda a comida, eu tenho que jogar isso. E vou levar meu chazinho de coca, que é super digestivo.
É digestivo. É. Ah, isso é interessante que você consiga aqui na feira. A coca é um ingrediente muito típico na gastronomia andina. E aqui no Brasil a gente não encontra muito, né?
Prova isso, depois
eu
você vai ver.
Eu quero provar. No seu restaurante tem?
Não.
Não?
Não, porque
mas
não
é. Mas você viu que não é típico? Você viu que a gente então, precisa explorar
mais. Então, eu não faço comida típica. Eu sou bem imigrante, como eu falei. Eu faço a comida a partir das minhas influências e o que eu encontro aqui. Você
de
vai provar.
Por aqui. Eu quero provar. Seu restaurante. Eu sou grande fã do seu trabalho de longa data, de quando você ainda era do Rio de Janeiro. E agora eu quero, por favor, conhecer o seu restaurante, aproveitando que a gente já se encontrou por aqui.
Vamos lá, mãe.
Vamos lá? Atendi ao convite do Checho e vim conhecer o Comedoria Gonçalves. Eu tô ansiosa para provar a comida daqui.
A Bolívia, ela está no centro da América do Sul. Isso estrategicamente é super benéfico, porque a gente recebe influências de todos os vizinhos. Então eu queria que você provasse o ceviche, os ceviches. Eu vou te fazer provar dois ceviches. Esse é de frutos do mar com leite de coco. Eu acredito que ele não é um ceviche convencional como você prova em outros lugares. O que você achou desse?
Incrível! E a sua comida abraça, porque tem um toque especial, né, de tempero e de sutileza ao mesmo tempo, que é único.
Obrigado.
Que é seu.
Prova o de... é um meio oriental, leva óleo de gergelim, shoyu, para você ver o contraste que é um do
outro. Interessante. Agora, algo que você ainda não me contou, mas que eu sempre quis saber. Como que você começou na gastronomia?
Por necessidade. Eu acreditava que eu queria ser músico, eu queria ser artista. Aí eu descobri que não tinha talento. E eu já trabalhava em restaurantes, servindo mesas. Foi uma... acredito que foi uma consequência natural. Não só eu, vários punks da década de 80 acabaram na gastronomia.
E você já começou aqui em São Paulo ou começou fora do Brasil?
Em São Paulo.
Em São Paulo?
Em São Paulo, na década de 90. Eu trabalhava como outro cozinheiro na linha de frente, fazendo o que os chefes, no caso, o meu chefe pedia para fazer. Eu tive uma sorte que eu fiquei pouco tempo fazendo a comida dos outros. Eu comecei a chefiar cozinhas e restaurantes. Posso te fazer provar, sem querer cortar teu barato?
Tá muito bom.
Outras coisas?
Por favor.
E Isso é super simples, né? Você pode considerar um choripan.
É, um choripan vai para a Argentina.
Um choripan da Argentina, Uruguai. Ah, o choripan é argentino, choripan é uruguai. Você vai desmerecer todo o pão com linguiça que existe nos estádios brasileiros.
Nossa,
toda a comida do interior de São Paulo, de Minas, que tem pão com linguiça, as festas juninas, as festas regionais.
Nossa, tudo delicioso. É difícil, talvez, é porque são pratos diferentes.
Completamente. Fiz assim a relação. O ceviche, ele é da costa do Pacífico. Esse pão com linguiça, esse choripan, digamos que é da parte dos Pampas, da parte do Sul. E agora eu vou te fazer comer de novamente uma empanada. Posso?
Por favor.
Agora prova ela, você vai ver a diferença daquela outra empanada que a gente comeu na feira. Você vai ver que a massa é outra história, ela é mais adocicada, ela é macia, a relação da carne é outra também. Te levei de novo do Pacífico, os Pampas, e agora te levei para os Andes.
Realmente é outra coisa. É especial.
Que bom. Nossa, eu fiquei com fome, fiquei falando, não comi nada. Me dá comida, por favor. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou evitar a carne. Eu vou comer uma empanada de... Eu vou comer... Por favor, pimenta. Eu vou comer isso aqui. Acho que você devia provar também. Ó, pega um pedacinho.
O que é isso?
É um bolinho de milho com queijo.
Bolinho de milho com queijo?
Uhum. Na Argentina, eles chamam de humita. Nós chamamos de huminta.
Checho. Você arrasa muito. Eu vou seguir aqui minha viagem aqui por São Paulo pelos nossos vizinhos latino-americanos.
Na próxima volta, me visita na Barra Funda.
Na Barra Funda? Ah, você está com um restaurante lá também, no Mescla. Vou, com certeza. Obrigada, Tietchan.
Obrigada a você.
Vamos descer dos Andes bolivianos até as praias colombianas. Eu vim até a Barú Marisqueria do chefe colombiano Dagoberto Torres, que tem um menu de frutos do mar inspirado nos restaurantes litorâneos da América Latina.
Como estás?
Tudo
bem?
Dagoberto, vamos falar sobre gastronomia colombiana?
Ah, por favor, bem-vinda. É um prazer ter você por aqui.
Apesar do seu restaurante ser focado em frutos do mar, você vem de uma região bem afastada da praia, né?
Isso mesmo, Cecília. Mira, minha cidade se chama Chaparral, fica bem no meio do país. Nós estamos mais ou menos a 900 quilômetros da praia mais cercana. Eu vim conhecer o mar com 10 anos só. E foi assim, tipo, das cenas mais impactantes da minha vida. Eu nunca tinha visto tanta água junta.
Com 10 anos, então, você foi conhecer o mar?
Fui a conhecer o mar e fui experimentar muitas coisas por primeira vez. Primeira vez que tinha acesso a poder experimentar. Lá, camarão, peixe de mar, pulpo, lula.
E isso deu um impacto tão grande que você se apaixonou pelo...
Foi amor à primeira vista.
Pela gastronomia de frutos do mar.
Exatamente. Não, de aí para cá foi paixão total.
Esse aqui, o que é que você trouxe?
Mira, aqui o principal é o patacão. Patacão é uma tostada de banana terra verde. Super tradicional em toda a América, Hispano-América, realmente. Hoje aqui estamos servindo com um ceviche de atum, com sweet chili e patacones.
Que delícia.
Bem, bom proveito.
Obrigada. Acidez com o toque adocicado da banana. Exato. Incrível. Agora, a Colômbia tem Pantanal, Amazônia, tem o litoral Atlântico, Pacífico. De que forma tantas regiões acabam influenciando na gastronomia colombiana como um todo?
Sempre falo que é difícil falar de uma gastronomia colombiana com um item único, tá? Precisamente por isso, porque características de cada região são muito diferentes, mas tem algumas paixões que eu acho que são muito de colombiano, sabes? Que independentemente da região tu vas a encontrar. Então nossos cafés da manhã sempre são muito fartos, sempre tem caldo, sempre vêm em dois, três tempos. E nossas sopas, independentemente, se estamos a 8 graus ou a 35 em Cartagena, sempre vão a fazer parte do dia a dia dos colombianos.
Você viu que eu gostei, né? Que eu já comi inteiro aqui, que eu adorei esse prato. Muito! O que mais que você preparou pra gente aqui hoje?
Agora vamos experimentar arepas.
Arepas.
De outra forma, espero que te gostem. Vamos experimentar um mejillão com um caldo de... feito con hogao, que es un molho de tomate colombiano, leche de coco y unas arepiñas para acompañar.
¡Wow! ¡Qué prato lindo! ¡Obrigada! ¡Nossa!
Bueno, aquí tenemos...
¡O aroma está fenomenal!
Arepas es algo que nosotros tenemos en Colombia y que aparece... em todas as horas do dia, seja no café da manhã, nas 11, no almoço, no café da tarde e no jantar.
E é delicioso, não, arepa. Temos aqui a arepa. Nossa, essa aqui a gente molha no caldinho, né?
Exato, para molhar no caldinho.
Que delícia. Vamos comer aqui junto.
Nós somos uma marisqueria, isso é uma herança totalmente ibérica. ¿Qué trouxemos de la marisquería? La idea es poder compartilhar pratos. Entonces tenemos una parte de ceviches, curados, tenemos algunas cocinas feitas en la panela, en caldos, salteados. Y tiene una parte que yo sé que tiene más a ver con Brasil, que es brasa.
¿Brasa? Brasa. Tem brasa aquí también.
Exactamente. Entonces hacemos algunas cosas en la brasa, lula, povo, cosas que son muy simples. Nuestra cocina es muy simple. Realmente de ingredientes, pocos preparos.
Sempre focado em frutos do mar.
Sempre focado em peixe e frutos do mar, exatamente.
Como se estivesse na praia, literalmente exatamente. Sair de São Paulo e ir para outro país estando em São Paulo. A gastronomia peruana é uma das mais badaladas do continente. Os restaurantes do país figuram entre os melhores do mundo. E o turismo gastronômico levou um boom de uns anos para cá. Agora, aqui em São Paulo, a presença dos restaurantes peruanos vem crescendo ano após ano. E tudo começou aqui, num lugar discreto, no centro de São Paulo, o Rinconcito Peruano.
Rinconcito Peruano representa um cantinho do Peru, um pedacinho do Peru aqui em São Paulo. É justamente por isso que a gente tem a decoração bem colorida, as llamas, essa escultura viva do Peru.
Chegou aqui em São Paulo?
Eu vim literalmente de ônibus, cheguei 8 dias. Quando cheguei aqui, pois a realidade era outra, e virei camelô da rua. Vender artesanos por bastante tempo, mas era complicado, porque a polícia metropolitana, eles pegavam a mercadoria, então pegavam uma, pegavam outra. Então eu via que as pessoas que vendiam marmita na rua, o polícia não pegava, aí eu falei, eu vou vender marmita.
Imagino. E aí você começou a cozinhar?
Sim, eu peguei este fogão emprestado, panela emprestado, aí eu comecei a vender comida na rua. Comecei vendendo 4 marmitas no início e cheguei a vender até 200, 250 marmitas por dia.
Nossa, e você Sim. sozinho?
Sim, trabalhando aos poucos, eu já comprei fogão maior, comprei as panelas. Então, foi crescendo aos poucos. Uhum. Mas só que tinha outro problema, que o prédio que eu morava era um prédio residencial, não era comercial. Então, eu tinha problema com o síndico, porque falavam que eu gastava muito água, que era incômodo levar os produtos. Então, me passaram o espaço para trabalhar um ponto na sobreloja aqui. Então, eu comecei a trabalhar. Tinha espaço, mas não tinha mesas nem cadeiras, nada. Só tinha uma mesa de sinuca, já velha.
Uma mesa de sinuca?
Aí, o dia seguinte, eu fui vender a comida, já falando que eu tenho um restaurante. E eu falei de cara, que vai chamar Rinconcito Peruano.
Ceviche, eu diria que é um dos pratos mais populares do Peru e, com certeza, deve ser um dos carros-chefes aqui do restaurante. Vem aquela acidez refrescante que combina demais com o clima aqui do Brasil também. Então, um prato que com certeza deve fazer muito sucesso por aqui.
Sim.
E esse milho peruano, super crocante, que acompanha o ceviche, isso aqui é delicioso, né?
É isso aí.
Agora, isso aqui é uma batata, né? É algo que a gente não encontra muito aqui no Brasil, né?
Não, essa é uma batata, como que chama aqui? No Peru sempre acompanha. Como o ceviche tem aquele pimenta um pouquinho, então ele é um pouquinho doce para poder harmonizar o paladar.
E como é o nome dessa batata?
Em Peru?
É, ou no Brasil, como
camote.
É que a gente chama? Camote.
Isso.
Agora, aqui temos drinks, então é pisco sour, isso aqui só de olhar a gente já vê que é o pisco. Afinal, o pisco sour é chileno ou peruano?
Olha, eu sempre falo, o pisco é daqui a pessoa que vai beber.
Tem uma diferença entre o peruano e o chileno, né?
Sim, o pisco, né? Esse pisco vem da cidade de Pisco, que ela é uma cidade ao sul de Lima, que produz muita variedade de uvas. Então, o pisco vem desse lugar e é maravilhoso. Você precisa provar, que ele é muito bom.
E esse leva clara de ovo?
Leva.
Leva também?
Sim.
Ah, então é mais ou menos a mesma coisa. Só uma questão tipo Brasil-Argentina, né? Que ficam,
mais ou menos.
Ficam peleando, que dizem
isso,
que ficam...
Isso.
É incrível. Isso remete muito a Peru, remete muito ao país, né?
País.
Isso me lembra muito. Agora, eu seguiria comendo esse prato inteiro, inteiro, até ele acabar, porque tá maravilhoso. Porém, o Edgar preparou mais dois pratos para eu provar. Então, Edgar, vamos dar sequência, por favor, aqui, porque tá maravilhoso, senão eu não vou nem conseguir comer os outros, que isso aqui tá maravilhoso.
Agora você vai provar um lomo saltado.
Lomo também... saltado. Lomo é o filé mignon?
Isso.
Filé
mignon com batatinhas. E outro prato que eu provo é pulpo à la parrilla.
Um polvo maravilhoso. Isso. E tem algum prato especial que remeta muito à sua família, às suas origens?
Olha, quem me dá muito é o lomo saltado, que é um prato que a gente sempre come. Toda a família sempre come o lomo saltado. E outra coisa, o lomo saltado é um prato que está dia a dia no Peru, em todo lugar que você vem, encontra.
É como se fosse o nosso arroz e feijão aqui no
Sim.
Brasil, mais ou menos isso, né? Que seria aquela comida que abraça, né? E com quantos anos você chegou aqui no Brasil?
Eu cheguei quando eu tinha 23 anos.
23 anos? Sim. E de onde surgiu essa ideia de mudar de país?
Eu estava estudando... E daí, de um momento a outro, eu falei que eu queria viajar.
Então foi uma aventura.
Uma aventura. E fiquei aqui com a aventura até agora.
É
eu
mesmo?
Falei que me ficaria só um ano. Mas já estou bastante, bastante tempo aqui.
Realmente incrível. Seus pratos, seus drinks, tudo isso aqui e toda essa sua história. A gente está aqui sabendo de tudo isso que todo esse caminho que levou você a criar tantas unidades do Rinconcito Peruano, fazem da refeição aqui uma experiência única. Parabéns e muito obrigada aqui pelos pratos.
Obrigado, eu fico agradecido por me visitar por me ajudar a mostrar a gastronomia peruana para toda a audiência. E eu fico muito, muito feliz, muito grato por me visitar.
Encerro esse meu roteiro com a lembrança desse prato delicioso. Recolhi sabores, histórias, tudo de melhor que uma viagem pode oferecer. Claro que faltaram muitos países latino-americanos que contam com ótimos restaurantes em São Paulo. Vai ficar para outra vez. Já estou ansiosa para o meu próximo destino. Será percorrendo o mundo ou perambulando por São Paulo? Não perca no experimento.
A notícia que você precisa saber, em qualquer lugar, a qualquer hora. Acesse os canais digitais da Band News TV.
São 10 milhões de seguidores nas nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no YouTube.
Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance.
Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real.
Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias.
E um mundo cada vez mais conectado, informação de qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença.
Band News TV, na velocidade da notícia.
Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Band News Docs desta semana, que vai falar sobre empreendedorismo e organização que mantém de pé um restaurante de alto padrão. Do projeto de arquitetura reconhecido de forma internacional à rotina da cozinha, você vai entender como a organização, a técnica e a boa gestão do Cantaloupe fazem a diferença. Vamos ver também a importância dos eventos, o impacto de um bar bem operado. Um olhar completo sobre a pressão, o trabalho e a resiliência que são necessários para manter um restaurante de referência. Acompanhe.
Hoje a gente está aqui no Cantaloupe. Estamos aqui com o Daniel Sagoff. Falei certo, Daniel?
Sim.
E a gente vai conversar sobre o conceito do restaurante, que é diferente dos outros restaurantes que a gente tem ido no nosso programa do outro lado do balcão. O que você tinha na cabeça em 1996, quando você resolveu abrir o Cantaloupe?
Foi uma mudança radical na minha vida. Logo cedo eu tive que assumir uma distribuidora atacadista de produtos farmacêuticos. E aí eu fiquei 8 anos e resolvi mudar de carreira. E o que era o meu hobby, que eu gostava de gastronomia, enologia, passou a ser meu negócio. E fui procurar imóveis e achava que o Itaim ia crescer muito. O jardim já estava meio saturado, com limitações e tal.
Ou seja, você decidiu abrir um restaurante?
Sim. Quando cheguei aqui, era bem maior do que imaginava. Estava começando minha carreira, você imagina começar com um restaurante desse tamanho. Eu nunca imaginei uma coisa dessa. E aí chegamos aqui, olhei um imóvel, falei, não, é aqui mesmo. Mas quando nós começamos a mexer, nós vimos que um alto forno aqui incendiou toda a estrutura do prédio.
Então, fábrica antiga.
Vamos pôr no chão e começar do zero, mas mantendo esse aspecto fabril, de uma antiga fábrica que remetesse ao que era aqui. E escolhemos o Arthur Casas para fazer o projeto. E eu queria alguma coisa diferente que tivesse esse aspecto de amplitude de ambientes, muito verde, luz natural, água, fogo, tivesse uns elementos presentes.
Ou seja, você foi o artífice do restaurante. Você...
Sim, exatamente.
E aí você transmitiu esse conceito para o arquiteto, pegou um dos melhores arquitetos de São Paulo e falou, eu quero isso.
E ele fez um projeto que até hoje é contemporâneo. Nós ganhamos alguns prêmios, fomos revisitados em várias publicações internacionais de arquitetura de restaurantes. E isso deu um destaque muito grande. E as pessoas que vinham aqui no início abriam essa porta, que é uma porta gigante, ninguém sabe o que tem para dentro da porta. Então tem esse aspecto de uma surpresa.
Quando foi sucesso entra... imediato?
Foi. Eu não tinha experiência em gastronomia e nós éramos clientes do Lohan. Então, nós fizemos o primeiro trabalho de consultoria aqui no Brasil. Na época tinha...
Ele sendo consultor de vocês?
Ele sendo consultor. Na época tinham dois chefes franceses que faziam consultoria em Tóquio. Falei, bom, se a França funciona em Tóquio, eu acredito que também uma base francesa que funcione para a gente.
A gente está aqui com o Valdir. O Valdir é o chefe de cozinha do Cantaloupe. Valdir, você mostra pra gente a sua cozinha?
Opa, vamos nessa.
Bora lá.
Vamos lá.
Valdir, a gente entrou na sua cozinha agora. Eu quero saber o seguinte, a geografia da cozinha qual é? Como é que você chama essa área aqui?
Isso aqui a gente chama da boqueta. Aqui é onde vem os pratos.
É o passe.
É o passe.
Tá.
Tá? E aqui é onde a gente deixa os pratos finalizados para daqui ir para a sala.
Tá, você na hora do pico, você mora aqui.
Aqui.
É isso?
É aqui.
Bom dia. Essa parte aqui, qual que é?
Aqui a gente temos a parte da entrada, que é o garde-manger. E aqui a gente temos a parte do sobremesa.
Ou seja, tudo que é frio.
Tudo que é frio. Sai dessa parte aqui.
Entrada e sobremesa. Normalmente, na hora do pico, trabalha quantas pessoas aqui?
Trabalha um na entrada, dois na sobremesa.
Aqui você tem os fornos?
Aqui eu tenho os fornos, os hot room, né? Que são os fornos de mais precisão.
Tá.
Que tipo, entrega com muita precisão.
Tá, caríssimo esse forno. Esse é aquele carão, né?
Esse é bem caro.
Só aqui tem o quê? Uns dois carros, provavelmente.
Tem dois carros popular.
Aqui a gente está passando para a parte quente da cozinha, né?
É, a parte quente da cozinha.
Desse lado é o quê e daquele lado é o quê?
Aqui a gente separamos por setores, nós chamamos de praça.
Tá.
Aqui é a praça da carne, nós cozinhamos só as carnes.
Tá.
Estamos fazendo um molho ali, um fundo branco. Desse outro lado, a gente cozinhamos as massas.
Tá.
Lá naquele outro lado, só os peixes. Então a gente não tem uma mistura de nenhum setor. Ah, porque hoje o meu peixe vai ser em cima da carne. Não, é tudo separado um do outro.
E cada zona tem a sua respectiva geladeira com a mise en place. Mise en place é aquela organização inicial que a gente tem para a praça funcionar com sucesso, é isso?
É isso.
Tá, deixa eu te falar. A gente está vendo umas panelas grandes aqui. Então você mistura a parte de a cozinha de produção com a cozinha de finalização. É tudo feito aqui.
É tudo feito aqui.
Na hora do pico você tira essas panelão e aí fica só os cozinheiros na finalização. É isso.
É isso.
Ó, vou te falar, eu conheço muitos restaurantes em São Paulo. Esse aqui, com esse pé direito, com essa estrutura que você tem um jardim, tem aquela parte aberta e essa parte fechada, tem esse bar magnífico. Cara, isso aqui é uma apoteose gastronômica. E já era naquela época. Então imagino que o sucesso tenha sido estrondoso. Hoje você tem uma competição feroz. Como que você vê isso, ser um restaurateur naquela época, em 96, e hoje?
É, eu acho que restaurantes do meu nível, na época que nós abrimos, se contavam nos dedos. E não tinha essa coisa do que tem hoje, que hoje praticamente abre um restaurante por semana.
Sim.
Nós achamos que a pandemia ia enfraquecer, isso daí não enfraqueceu. Pós-pandemia, você vê os restaurantes novos vindo com tudo aí. E a concorrência é forte. Então.
Quais os diferenciais que você tem hoje para concorrer com esses restaurantes que estão pululando pela cidade toda, na sua opinião?
É, o reconhecimento do cliente, a regularidade do trabalho, um custo-benefício muito bom. Você fala que nós somos caros, na verdade não somos. E a gente procura usar ingredientes absolutamente de primeira. Então, tudo que tem aqui é do bom e do melhor, a gente não economiza em absolutamente nada. As pessoas não querem, ah, eu fui um dia no restaurante e comi bem, aí fui no outro e não comi bem. Então, a regularidade é muito importante, tem que ser muito consistente.
Quando a gente fala de tecnologia para restaurante, o que mudou? O que a tecnologia te ajuda hoje em dia?
Eu acho que o grande impacto é na cozinha. Eu acho que a atmosfera modificada foi um grande divisor de águas, porque hoje eu consigo ter, basicamente, os produtos todos a vácuo. Eu consigo fazer o pré-tempero, pré-cocção, e aí eu entro na atmosfera modificada, faço cozimento no sous vide. E praticamente só finalizo. Então isso é muito mais fácil, porque antigamente eu sabia se eu ia vender 30 patos no dia ou se ia vender um pato, mas eu tinha que estar preparado para vender os 30 patos.
Fala para a galera rapidão o que significa atmosfera modificada.
Então eu vou fazer a pré-cocção e aí eu vou baixar a temperatura repentinamente. De uma forma que eu consigo manter a qualidade do alimento, as fibras, tudo absolutamente controlado, e aí preserva a vácuo, e aí eu ponho na câmara de resfriados lá, e isso dura muito mais. Então eu consigo ter produtos para 3 meses, eventualmente algum tipo de produto.
Tá.
E a pessoa vai lá, se tiver que ter um a mais, um a menos, alguma coisa tal, vai lá, quebra a embalagem, né, tira do vácuo e faz só a finalização.
Valdir, então aqui, opa, pera um pouquinho, aqui tem uma parada interessantíssima. O que, que é esse saquinho a vácuo fazendo nesta água quente aqui? Explica pra galera.
Isso aqui a gente tá com um caldo.
Tá.
O molho.
Tá regenerando ele aqui.
Regenerando ele aqui.
Trazendo ele à temperatura.
Isso, pra depois a gente continuar com a cocção.
Tá.
Com esse caldo que a gente já deixa no saco a vácuo pra facilitar o nosso serviço do dia a dia.
Tá, é isso. Então o vácuo veio pra facilitar isso.
Isso.
Ou seja, você regenera ele aqui, tá prontíssimo, na hora é só cortar e colocar na panela.
Isso mesmo.
Muito bom. E aqui nós temos o quê? A praça de massas.
A praça de massas fica aqui.
E a praça de peixes.
A praça de peixes.
E na praça de peixes você tem aqui, você grelha o peixe.
Aqui eu tenho a chapa, grelho.
E aqui?
Isso aqui a gente usa para fazer as finalizações. Para que essa panela, se ele ficar nesse fogo, ela vai acabar queimando porque ela é um pouco pequeno no fundo.
Entendi.
Então, para não queimar tudo isso, né, os ingredientes que estão aqui, a gente usa essa chapa francesa que ela nos ajuda
muito. Essa parte aqui é muito mais quente, essa parte é mais suave, então você consegue controlar só arrastando.
Isso. Aqui nós temos a geladeira da Praça dos Peixes, onde utilizamos só os peixes. Nessa ali, é onde fica a mesa em place da Praça das Massas.
Tudo etiquetado, tudo com data certinho.
Tudo certinho. Muito bom. Para facilitar parabéns. Isso, usamos o sistema.
Parabéns, Valdir. Sua cozinha é sensacional.
Você falou que o custo-benefício é bom. Para você ter um custo-benefício bom com uma estrutura como essa, isso impacta no seu CMV? O seu CMV é alto por conta de ser um custo-benefício bom?
Nós temos uma parte muito importante aqui, que é a parte de eventos. Então, nós temos, além do Cantaloupe, mais dois espaços anexos de eventos. E a margem de eventos é muito boa. Então, a gente consegue, com um faturamento maior, uma redução do CMV também, um aproveitamento melhor.
Ah, entendi.
Então, a gente tem um CMV bem controlado.
Você pode dizer para a galera que está assistindo, que são os donos de restaurante, quanto que é o seu CMV aqui, em média?
É a média de 28, que é excelente.
É uma média ótima.
Muito boa.
Se você fosse ter só operação de eventos, de restaurante, sem ter os eventos...
Provavelmente o CMV seria maior. Seria em torno de 32%.
Ele seria maior.
É.
Antes de você entrar no negócio de gastronomia, você imaginava qual seria a complexidade de você lidar com um restaurante?
Eu tinha uma noção, mas bem longe da realidade. Eu acho que talvez seja o ramo que mais tem variáveis... E é muito difícil você controlar todos, até porque algumas são subjetivas, que é o gosto do cliente, a aspiração dele, o humor dele no dia que ele vem aqui. Então, tem coisas que a gente consegue controlar, que são físicas, quantitativas e qualitativas, mas tem outras coisas que...
Isso do ponto de vista do front, mas e do ponto de vista do back?
Hoje, o controle do CMV é essencial, porque, como você falou, as margens já não são mais iguais. A concorrência é muito grande, então a gente foi ao longo dos anos achatando. Então, para isso...
Com relação ao ano passado, você tinha margens muito maiores
muito
do que
maiores.
Você tem hoje. Todo mundo, né?
Sim. E hoje você tem que comprar muito bem. Então, para a gente, a parte de compras aqui é essencial, que eu garante que o meu CMV vai ficar num patamar que eu quero e que eu tenha qualidade. Então, fazemos tomadas de preço toda semana, mudamos de fornecedor se tiver alguma inconsistência... Isso, a compra é essencial hoje em dia. Eu acho que a grande base do restaurante é conseguir controlar os custos.
Aqui o rapaz está dando um tapa no peixe. Essa área aqui é o quê? Uma pré-cozinha, é isso?
Aqui é onde a gente faz a preparação dos peixes.
Tá.
Como eu recebo peixe quase todos os dias, porque meus peixes têm que estar sempre frescos.
Ou seja, você não lida com o peixe congelado, você congela aqui?
Não, se eu tiver que congelar, eu congelo aqui.
Tá.
Porque eu tenho o meu ultracongelador. E depois levo para o freezer.
Tá, o ultracongelador é o quê? Você cozinha qualquer coisa, bota no ultracongelador que está menos 40 graus, ele resfria em quanto tempo?
Ah, se ele tiver com a temperatura de 150 graus, 160 graus, ele vai resfriar, ele vai chegar a congelar em uns 15 minutos.
Em 15 minutos ele congela?
Congela.
Caraca. Isso te ajuda muito na cozinha?
Ajuda muito, porque principalmente quando você está fazendo uma cocção em sous vide. Então você precisa parar aquele cozimento. Você tirou dali... Vai para o ultracongelador e ali, rapidamente ele congela.
Sensacional. Esse é um equipamento fundamental na sua cozinha.
Para mim é fundamental.
Ele e o forno racha?
Ele e o racha. Aqui onde fica a nossa câmera fria, nós sempre temos os jalecos para para o funcionário utilizar, porque
não pegar uma gripe.
Tem sempre um jaleco térmico. Aqui a gente tem nossa câmera, onde ficam os produtos resfriados, né? Onde a gente tem a parte dos queijos, manteiga, creme de leite, ovos, enfim.
Ou seja, laticínios sempre aqui.
Sempre na mesma sequência.
Aqui, hortifruti.
Hortifruti.
Tá, aqui.
Aqui a gente tem as proteínas animal.
Tá.
Tá. Filé mignons, algum...
Proteína animal, basicamente carnes.
Carnes.
E ali, peixes.
Aqui a gente tem a parte dos peixes, onde fica peixe, camarão.
Aqui é aquele peixe que você mostrou pra gente que o cozinheiro tava fazendo, no estado bruto que ele chegou do seu fornecedor. Ele chega assim?
Ele chega assim.
Esse peixaço aqui?
É, filetado e embalado a vácuo, porque eu sempre exijo as embalagens para ter a melhor qualidade dele.
Entendi, porque ele vem cheio de gelo, mas o gelo não toca no peixe.
Não toca no peixe.
Perfeito. Quase todos os restaurantes que a gente vê, a câmara resfriada, ela é uma anticâmara da câmara congelada. É assim em quase todo lugar, né?
Assim.
Tá, abre aí pra gente dar uma olhadinha, então, o que tem na câmara congelada. Todas as coisas que tem que estar congeladas.
Tem que estar congelada. Porque muitos produtos que a gente compra, já porcionado, fica... Já vem do fornecedor congelado e mantemos na temperatura acima de 18 graus Celsius.
Valdir, vamos embora. Aqui tem mais uma câmara, que é a câmara de lixo. Isso. O lixo tem que estar resfriado. É importante estar resfriado, certo?
Certo.
Por quê?
Porque aqui a gente não vai criar odor quando a gente tirar esse lixo daqui para ser descartado na rua.
Ótimo. Então,
sempre zero grau. Na hora que o funcionário for remover, ele tem que utilizar essa capa de proteção para que ele não tenha nenhum tipo de contato com contaminação com esse lixo que está aqui.
Ou seja, todo restaurante bom tem que ter o seu lixo resfriado.
Isso aí.
Como que você faz a divulgação do seu negócio? Fora o boca a boca, você dá uma impulsionada no marketing de alguma maneira? Temos... Você gasta grana com marketing?
Nós temos duas assessorias. Ah. Uma basicamente é de imprensa.
Uhum.
E a outra é de mídias sociais.
E
hoje, bastante, a parte de mídias é muito forte. E você vê o que tem de gente, de influencers e tal, que vão no lugar que, de repente, catapulta um lugar por alguma postagem que põe, que tem visualizações.
Mas você faz alguma ação para esse mercado de influencers?
E nós geramos coisas aqui. Se você não gerar coisas, você não tem movimento. Então, a gente tem sempre um festival... Tem sempre pratos diferentes, tem ações diferentes, tem wine dinners, tem várias coisas que as pessoas possam estar sempre lembrando que continuamos depois de 28 anos e continuamos bem.
Ou seja, aí você investe em tráfego pago, então?
Exatamente.
Na internet. Uau! Que espaço é esse aqui, Valdir? Explica pra gente.
Isso aqui é um espaço de eventos que a gente temos aqui compacto do restaurante. A maioria dos almoços é corporativo e à noite sempre é aniversário, é um casamento, é um... Qualquer tipo de evento, uma boda de prata, boda de ouro, enfim.
Corporativo e sociais.
Isso.
Vou dizer, então, aqui você tem o bar e você tem a adega. Essa adega atende um restaurante e o bar atende esse espaço de eventos, é isso?
É, esse bar é exclusivo para atender esses, os eventos que existem aqui. E aqui em cima a gente temos nossa adega principal.
Tá.
Onde essa adega abastece... Lá o restaurante, todos os rótulos que estão lá, ficam armazenados aqui, porque aqui a gente tem temperatura controlada nessa adega.
Ou seja, temos alguns milhões aqui dentro dessa adega, é isso?
Seguro que sim.
Para onde que a gente vai agora, Valdir?
Agora a gente vai mostrar a parte onde a gente fazemos as massas.
Vambora.
Vamos nessa.
Quem é esse jovem rapaz e o que ele está fazendo?
É o Valdenir, ele faz nossas massas frescas, são tudo feito aqui.
Tá. Tudo massa fresca?
Tudo massa fresca.
Desenrola naquela máquina,
isso.
Estica aqui,
isso é um...
corta com essa parada aqui.
É, isso é um cilindro, onde a gente faz todo o processo da massa, né? E aí, daí pra frente, começa o procedimento do ravioli, do talharim, sei lá. Imagine milhões de coisas que você quiser fazer.
Perfeito. Hoje, uma pessoa que vai abrir um restaurante, por exemplo, você aconselha o quê?
Disponibilidade está presente, porque a expectativa dos clientes é grande. O cliente quer que o dono esteja aqui, que saiba que está cuidando da casa, que está zelando para o negócio. Muita resiliência, porque não é um caminho fácil.
O que você chama de resiliência?
É, tem que acreditar, estar presente e...
tomar na cabeça e continuar seguindo. É. E continuar acordando todos os dias.
Eu acho que é. Na empolgação. Mais, todo mundo acha que já vai sair no primeiro momento faturando com lucratividade. Pelo
tem
contrário.
Tem que investir no negócio e...
talvez você tenha que investir mais para o restaurante decolar do que propriamente para abrir.
Quanto você considera que é necessário para um cara que investiu 10 milhões ter a mais de caixa para impulsionar o negócio, para passar os perrengues de fluxo de caixa inicial?
Você tem que estar preparado para ter caixa para 7 meses. Então, você tem que considerar todos os seus custos fixos, variáveis e tal. Tem que ter um laço para isso, porque você vai ter prejuízo nos primeiros meses, porque até acertar a equipe, até acertar a CMV, até acertar a parte de compras, até você estar realmente pedalando com o público, com casa cheia, você vai ter que pôr dinheiro para a operação funcionar.
Um open doors de 7 meses.
Caraca, isso é depende muito também do tipo de negócio. Então, negócios menores têm um desempenho diferente, negócios maiores têm um fluxo de caixa, é necessário um fluxo de caixa maior.
Né? Uhum. Estamos entrando aonde?
Aqui a gente está entrando na nossa cozinha de apoio, onde a gente tem a cozinha só para servir essas pessoas que estão aqui nesse evento específico.
Tá, e além disso, você faz o quê? Eu tô vendo um monte de pão por aqui.
Além dos eventos, no dia que a gente faz toda a nossa produção de pães aqui, porque todos os nossos pães também são produzidos...
Do restaurante são todos feitos aqui?
Todos feitos aqui.
Valdir, então o nosso jovem...
Samuel,
ele tá fazendo o que exatamente aqui? Ele é o chefe da padaria, ele é o padeiro-chefe, é isso?
É, ele é o padeiro-chefe.
Tá.
Ele tá formatando os pães, para depois vai com higiene, fermenta esse pão e depois ele finaliza no forno, assando ele. Nossos pães são feitos todos os dias para servir o couvert no almoço
todo
e no jantar.
Todo dia pãozinho fresco?
Todo dia pãozinho fresco.
E ele tem que pesar para sair a mesma gramatura para cada bolinha daquela?
Isso, para que não saia um pão desigual do outro. Ah, esse ficou maior, aquele ficou menor. Tem que ser exatamente padrão igual.
Muito bom. Bora lá, Valdir. Vamos Opa, nessa. Pãozinho pronto aqui. Pode roubar um?
Pode roubar um.
Pode. Fresquíssimo, que delícia. Você acabou de investir num negócio parecido com o seu. Você acha que esse é o melhor modelo de negócio ou você investiu num negócio parecido, no mesmo modelo de negócio, porque é um modelo de negócio que você conhece? Mas tem algum modelo que você considera legal para um investidor que está pensando em inaugurar um restaurante?
Eu aconselharia pegar lugares menores, com menos investimento em reforma, e que você consiga ter sempre uma casa cheia, com movimento. Porque os espaços maiores são muito mais difíceis de trabalhar. O esforço para eu ter a minha casa cheia aqui é muito maior do que se eu tivesse que começar hoje, eu começaria com uma coisa menor. E o que é importante dos negócios menores, porque nós estamos tendo um problema muito sério de mão de obra, não é só Brasil, é no mundo, mas especificamente aqui é muito difícil hoje em dia se conseguir gente para trabalhar como conseguia antigamente.
Caraca, Valdir, não acaba nunca isso aqui?
Acaba não.
É terra infinita, é isso?
Verdade. Aqui é mais um salão de eventos que nós temos, aqui, um pouco maior que aquele outro que a gente estava agora há pouco, que também fazemos o mesmo tipo de eventos.
Pô, e que legal, porque com a mesma estrutura que vocês têm de cozinha, de pessoal, tá, os custos já estão aí e vocês agregam esse faturamento de eventos. Sensacional, tem evento sempre aqui?
Sempre, sempre.
Que espaço sensacional. Bora voltar pro restaurante então?
Vamos nessa.
Luan, tudo bem com você?
Tudo, sim.
Você tá fazendo o que exatamente aí? É um drink? Qual drink é esse?
Uma caipirinha.
Você tem que saber o nome de todos os copos exatamente, né?
É.
Tem que ser exato.
Na maioria das vezes,
né?
Sim.
Não dá pra você chutar. Aquele copo gordinho, pequeno, não. Tem que ser o nome do copo.
Tem que ser o nome do copo.
E acontece do cara pedir caipirinha com pouco açúcar num copo grande com bastante gelo.
Acontece.
E aí o garçom que ele escreve na comanda ou ele vem aqui e tem que te transmitir?
Ele escreve na comanda.
Ele escreve na comanda. Sempre tem que estar tudo preto no branco.
Uhum. É assim. Geralmente é assim.
Sim, eu tô vendo que você tá sozinho aqui porque é almoço e o vento tá fraco.
Agora eu tô sozinho,
daqui
mas
daqui a
geralmente...
pouco vai chegar um monte de gente e você fica com quem aqui atrás? Você tem um assistente de barman?
Não, eu trabalho com barmans.
Qual a diferença? Que o barman ele é formado.
Ele é formado, ele sabe montar a praça dele, ele consegue se virar sem ninguém estar no pé dele.
Tá. Quais os drinks da moda hoje?
Mocha coquetéis. Mocha coquetéis são soft drinks sem álcool. Isso tá na moda agora. Tá
Mocha
vindo...
coquetéis.
Mocha coquetéis.
Tipo falso.
Isso, falso coquetel.
Coquetel falso, que não tem álcool. Isso.
Tem muita gente que vem e vem dirigindo e não querem consumir álcool. E querem alguma coisa bem parecida. Então eles pedem um mocha coquetel.
Ah, que legal. Então isso tá forte.
Tá bem hypado agora.
E você tem que ter especialização em vinho também? Você tem que conhecer de vinho pra trabalhar atrás do bar?
O básico. Digamos assim, ah não, mas você gosta de um vinho mais pegado, você vai logo pro Malbec. É. Um mais tranquilo, um Syrah. Aí você vai nessa linha de raciocínio.
Luan, não vou te atrapalhar mais, cara. Vou te deixar trabalhar, que eu tô vendo que tá enchendo aqui o salão e você tá aí que nem uma aranha, com o braço pra tudo quanto é lado.
Correndo,
cara,
de um lado prazer. Do... Volta qualquer dia pra tomar um drink aqui.
Pô, já vou ficar aqui tomando drink agora. Valdir, tem uma pergunta para você sobre cozinha. Cozinha é uma pressão tremenda, né? É um trabalho de pressão. O cara que não está acostumado com essa pressão não pode trabalhar na cozinha, né?
Não, realmente é pressão o tempo inteiro.
Calor, o cara trabalha de pé, aí chega comando, o cara tem que fazer mil coisas, não pode tirar a atenção do que ele está fazendo, né? Não pode pensar em outra coisa, não ser aquilo que ele está fazendo.
Tem que estar 100% concentrado todos os dias, porque se você perdeu a concentração, você simplesmente vai atrapalhar todo o andamento da cozinha.
Não dá para tirar a atenção. O que que gera perrengue na cozinha?
Tem dois aspectos. Muitas vezes, uma comanda errada. Que o garçom enviou a comanda errada e você machou o prato. E na hora que você fez a execução, o garçom fala, poxa, não era exatamente isso.
E aí, qual é o procedimento?
E aí você tem que voltar a fazer a execução daquilo que realmente ele pediu. E isso já começa a tumultuar.
E volta todos os pratos da mesa ou volta só aquele que tem que ser refeito?
Normalmente volta todos que estão na mesa.
Volta todos os pratos
todos,
da mesa?
Todo, porque tem que ser servido tudo simultaneamente.
E aí volta tudo junto?
Tudo junto.
E tem que fazer tudo de novo?
Tem que fazer tudo de novo.
A mesa inteira de novo?
Aí, e nessa hora, aí você tem que estar muito centralizado, porque se você passar o nervosismo pro cozinheiro,
sim,
aí trava geral. Fala pro garçom, ou pro cozinheiro, se concentra e vamos consertar o que deu de errado.
Tá. É como se fosse uma outra mesa, só que você tem que passar ela na frente de todos os outros comandos, é isso?
É isso.
Caraca, que situação. Então você refaz a mesa toda.
A mesa toda. Tem que refazer todos os pratos.
Tá.
Band News Docs vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e audiência. Até o próximo programa.
Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades. E, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes.
O avião da Gol colidiu com outro. Pelé
está de costas para o gol.
Como é que está o futebol argentino? O Diego Maradona.
Maradona foi morto a tiros esta noite.
Somos o Exército Nacional. Está em liberdade.
Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país, conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Ele decidiu fazer história.
Cristiano!
Onde pisou, foi ovacionado.
Que aos 40 anos de idade, continua entrando para a história do futebol mundial.
Essa história está bem longe de acabar.
Sim!
O legado continua.
seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda ao Band News no Mundo. Nesta semana, o assunto é o início da proibição na Austrália sobre menores de 16 anos nas redes sociais. A partir de agora, nenhum deles pode ter perfil em mídias como Instagram, TikTok,